Boletim dos trabalhadores e trabalhadoras da USP.
Saudações, companheiros e companheiras da USP. Estamos no ar com mais uma edição do Boletim dos Trabalhadores e Trabalhadoras da USP, produzido e apresentado pelo Sintusp, que é o Sindicato dos Trabalhadores aí da nossa categoria. E hoje estamos aí para falar de assuntos importantes, né, da conjuntura nacional, internacional e interna da USP. Então hoje eu estou aqui com a Patrícia Galvão, diretora do sindicato, funcionária da FEFELESH. Salve aí, Patrícia.
E aí, pessoal. Boa tarde, companheiros. Bom dia também ou boa noite para quem estiver escutando à noite.
Boa. E aí, Reinaldo. Estamos aí com o Reinaldo também, que é funcionário da Educação, da Faculdade de Educação e também diretor do sindicato atual. Fala aí, Reinaldo.
Oi, aí, Suna, Patrícia. Saudações aí para todo mundo.
E eu sou o Suna, funcionário da FEFELESH também atual diretor aí do sindicato. E hoje vamos começar aí com os nossos costumeiros salves e antissalves, né? Primeiro, acho que a gente precisa dar um salve aí. Quem que pode dar o primeiro salve aí, ô Patrícia?
Salve aí para os funcionários novos que entraram aí nas nossas fileiras. Bem-vindos à USP. Espero que a experiência seja de bastante luta. Vou falar que vai ser tudo maravilhas, né? Porque senão a gente não estaria lutando. Mas um salve aí para todo esse corpo de funcionários que acabou de adentrar a USP. E venham se filiar com a gente, venham participar das atividades do Sintusp.
Boa, um salve aí para o pessoal que entrou aí. E procurem aí os sindicatos, representantes na unidade, se sindicalizem e participem aí das assembleias, da luta, proponham atividades. Sejam bem-vindos e bem-vindas aí, né, Reinaldo?
Isso aí. E aproveitando também, a gente já queria prestar aqui, que é um salve, mas que é, na verdade, uma solidariedade que a gente expressa aqui com a população, né, principalmente os trabalhadores mais pobres do estado do Rio Grande do Sul, que está sofrendo aí com essa catástrofe ambiental, né? Então a gente já expressa aí a nossa solidariedade também ao pessoal do Rio Grande do Sul. E lembrando também que o próprio sindicato agora se colocou aqui para receber doações, né? Então quem tiver doações, principalmente de roupas de cama, produtos de limpeza, etc., pode trazer até o sindicato, que depois a gente encaminha também.
Era isso que eu ia falar. Então tá tendo uma campanha de solidariedade. E aí quem quiser também, né? Depois a gente vai falar do ato do dia 16. Mas aí podem levar todas essas coisas que o Reinaldo falou, né? Roupa de cama, banho, itens de higiene pessoal, itens de limpeza. E quem preferir fazer as doações em dinheiro, a gente indica o Pix da nossa central, né? Que é a CSP com Lutas, que está destinando para esse fim, né? Que tem contatos lá, que é o financeiro@cspcomlutas.org.br, além do que também lá na nossa sede do sindicato aqui do Sintusp, quem quiser levar aí essas questões, é muito importante a solidariedade aí nesse momento, né? E acho que aproveitando o salve que a gente deu aí para essa resistência, né, que a gente pode dizer assim, do povo ali do Rio Grande do Sul, agora a gente vai para o antissalve também aí, né, com essa questão, né, Patrícia, em relação aí pro prefeito, pro governador, pros capitalistas, para todo mundo que tá destruindo aí o meio ambiente, né?
Com certeza, né? O Eduardo Leite falou que não é hora de procurar culpados, porque sabe que a culpa é dele e desses governos que não apenas deixaram de investir em políticas públicas para a contenção de enchentes e de tragédias, mas são diretamente responsáveis também pela situação que dramática que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Além dessa barbárie capitalista e esse caos climático, que é a responsabilidade também dos capitalistas, como o Luciano Hang, aí, que agora quer pousar de bom moço, mas que é responsável por arrancar o couro dos trabalhadores e extrair o máximo da natureza, do meio ambiente, deixando um legado aí de bastante devastação e miséria.
Isso aí, um antissalve aí para, enfim, para os negacionistas que negam aí para conseguir manter seus lucros e para todo mundo aí, como você disse, que destrói toda a natureza pensando apenas nos seus próprios interesses próprios, né? Gerando todos esses desastres que a gente tem visto aí, não só no Brasil, mas como no mundo inteiro. E aí mais um antissalve para um, praticamente é o funcionário do mês dos antissalves aqui, né? Que é o diretor do museu, né, de zoologia, né, gente? Vocês puderem aí explicar o antissalve?
É, a gente diretor já tem...
Desculpa. É que na hora de falar mal, todo mundo quer, né? Manda bala, Reinaldo.
Não, tudo bem. Não, só a gente já denunciou em outros momentos, né, o diretor do museu, que é o senhor Marcelo Duarte, por conta da perseguição que ele tem feito contra funcionários, abriu alguns processos administrativos. A gente até fez um ato lá, um tempinho aí atrás, depois da primeira demissão que foi efetuada lá. E a gente segue aqui nesse antissalve, porque saiu o resultado de um outro processo administrativo contra uma outra funcionária lá do museu. Felizmente, nesse caso, o resultado final do processo não foi a demissão, mas o diretor do museu queria demiti-la, né? Contrariando de novo a comissão processante, até mesmo. Ele indicou no parecer dele a demissão, mas depois o reitor não acatou. Imaginamos nós já, né, que fruto dessa campanha que a gente fez de denúncia da situação, teve inclusive pesquisadores de todo o país e até internacionalmente que assinaram, abaixo-assinado, contra essa política do diretor do museu, né? E aí isso surtiu esse efeito que barramos essa segunda, que seria a segunda demissão, e estamos ainda tentando reverter a primeira demissão e seguindo essa campanha de denúncia para que cesse esse processo de perseguição lá no museu.
Sim, o diretor estava todo bravinho, postando diversas indiretas até para o reitor, que é outro funcionário, antifuncionário do mês aqui do nosso podcast, mas essas reações mostram o nível de autoritarismo que é desse diretor, né, que foi apelidado aí por terceiros de autoritário Rex, porque se gaba justamente das suas posturas mais autoritárias, acha que é tranquilo ficar postando indiretas e diretas aos funcionários com ameaças como se fosse o dono do museu, né? A gente tem que pôr toda a força aí para lutar pela reversão do processo aí, reintegração do nosso companheiro do museu e para que acabe, que cesse o autoritarismo e o assédio moral na USP.
É isso aí, gente. Um salve bem dado aí para ele. E a gente não pode tolerar essas demissões e esse nível de assédio moral que tem aí de vários chefes e várias professores aí na nossa categoria. Então a gente precisa se levantar contra isso, né? Chamando todo mundo a se indignar com isso, porque uma hora vai chegando cada vez mais perto, né? Uma hora com alguém que a gente não conhece, outra hora com alguém que a gente conhece, até chegar na gente mesmo, né? Então, bom, mantido esses salves e antissalves, acho que agora a gente vai para a pauta, né? Que é a campanha salarial, que estamos aí nesse momento desse debate, né? E acho que a primeira coisa seria importante, Reinaldo, você que participou da reunião, queria que você desse esse informe, né, sobre os números, sobre o que o Fórum da CES discutiu, como foi as primeiras conversas com o CRUESP, né? Lembrando que o Fórum da CES é o Fórum das Entidades, né, que junta aí os funcionários e professores das estaduais paulistas, estudantes também, né? E o CRUESP é o Conselho dos Reitores das Estaduais Paulistas, né? Então, se você puder dar um informe.
Sim, Suna. Então, vou buscar aqui trazer um pouco desses informes, né, de como que, em que pé que está a negociação e quais são as nossas reivindicações, né, ou relembrar aqui as reivindicações. Então, primeiro, a pauta unificada que a gente protocolou em 19 de abril, ela tem, né, ela parte da reivindicação salarial, então, de reposição das nossas perdas. O Fórum das Seis tem trabalhado com o parâmetro de maio de 2012, foi o momento em que o salário nas três universidades atingiram aí as suas melhores condições, e de lá para cá a gente teve várias perdas acumuladas, né? Então, para repor o poder de compra do nosso salário, né, que o salário tinha em maio de 2012, seria necessário um reajuste de 17,31%, né, que agora já temos o índice final aí com o fechamento dos dados de inflação. Então, o Fórum tem como reivindicação central, né, esses 17,31% ainda este ano. Então, essa é a formulação que o Fórum tem feito. Só que, na discussão lá dentro do Fórum das Seis, a reivindicação ela é fracionada. Então, 17,31% ainda em 2024, exigindo então que seja 10,05% de imediato, agora em maio, né, na nossa database, e o restante, que daria 6,6% para a gente negociar no segundo semestre. Então essa é a reivindicação salarial para repor o poder de compra do nosso salário de maio de 2012. Além disso, também está na pauta do Fórum das Seis a reivindicação de valorização dos salários, né, iniciais das carreiras, tanto de docentes quanto de funcionários. E no caso dos funcionários das três universidades, essa reivindicação é através de um valor fixo, né, de um fixo incorporado a todos os salários, que no nosso caso aqui da USP seria de aproximadamente R$ 1.200,00. Para poder levar o piso da nossa categoria para três salários mínimos, que é uma referência histórica aí que a gente tem. É, além desses pontos salariais, a pauta tem outras questões, tem combate ao assédio moral, defesa das condições de trabalho, defesa dos hospitais universitários, das creches, enfim, a luta contra a terceirização e também pelos direitos das terceirizadas e dos terceirizados, tem todo um bloco sobre permanência estudantil. Então, assim, a pauta tem vários outros aspectos e a gente, é claro, acaba enfatizando, né, porque é o que a categoria mais pergunta, sobre os temas aí salariais diretamente, né? Então, essas são as reivindicações que o fórum apresentou. De lá para cá, a gente já teve uma primeira reunião técnica, que a gente chama, né? O que é essa reunião técnica? É uma reunião, né, com os representantes do Fórum das Seis e os representantes das três universidades das áreas financeiras, que é para discutir os números, o cenário de arrecadação, etc., e fazer projeções de como ficaria as contas das universidades no caso do atendimento das nossas reivindicações, né? Então, a reunião é mais para isso, né? E aí, o que chama atenção nessa primeira reunião técnica que teve aí há umas duas semanas atrás, é que os próprios técnicos de finanças das três universidades admitem que a gente teve um aumento da arrecadação esse ano, um aumento significativo. Se pegar os quatro primeiros meses do ano, a gente já teve, em relação ao mesmo período do ano passado, 12% a mais de arrecadação do ICMS. E a projeção que tinha da Secretaria da Fazenda de arrecadação já está superada, segundo eles próprios, ou seja, vai arrecadar mais do que estava previsto. Então, assim, trocando em miúdos, né, o que eles admitem é que a condição financeira das universidades esse ano vai ser melhor do que foi no ano passado, e que, portanto, tem dinheiro, né? Tem margem dentro dos orçamentos para atender as nossas reivindicações. Isso sem falar, né? Mas é importante sempre lembrar que as três universidades em conjunto acumularam caixa de mais de 10 bilhões de reais, que é um caixa que só da USP é de 6,6 bilhões. Né? E esse caixa foi acumulado principalmente com os vários anos aí de não reposição da inflação, de perdas salariais, de demissão de funcionários, né, como teve aqui na USP, enfim, redução do quadro. Então, as custas das nossas condições de vida e de trabalho, eles acumularam esse caixa bilionário. Então, o resumo da ópera nesse caso é que dinheiro tem. Apesar disso, é óbvio, a gente sempre sabe, né, que mesmo tendo dinheiro, o discurso dos reitores, o discurso, né, dos próprios gestores aí da área financeira, é no sentido ainda de controlar gastos e etc., porque tudo isso, né, depende sempre da nossa capacidade de mobilização e de organização. Então, diante disso, o Fórum das Seis está indicando para o dia 16, agora que é o dia da reunião de negociação, um dia de paralisação com um grande ato, ou pelo menos a perspectiva de construir um grande ato nesse dia durante a negociação. A negociação vai ser aqui na USP, porque o Carlotti é o atual presidente do CRUESP, né? E vai ser lá no Inova USP. Dentro do fórum, a gente até considerou que era uma provocação, né, fazer a reunião nesse local, né, no Inova USP, que aí o baluarte da política de privatização, né, e de suposta inovação, que na verdade é privatização, que tem aí a reitoria. De qualquer maneira, a reunião vai ser lá a partir das 16 horas e a gente vai fazer esse ato a partir das 14 horas. Então, as outras universidades já aprovaram paralisação, Unesp, Unicamp, né, docentes e funcionários dessas duas outras universidades, também alguns estudantes, né, em alguns campos da Unesp aprovou paralisação de estudantil, e nós aqui também aprovamos a paralisação, a Patrícia depois pode falar mais sobre isso, mas é fundamental que a gente construa um grande ato, porque, como eu disse, dinheiro tem, mas para que esse dinheiro seja revertido para a nossa reposição salarial vai depender da nossa luta.
Bom, além dessas questões aí, além do que você queira mais comentar, Patrícia, uma coisa que eu ia te perguntar também, passando a bola para você, a gente anda aí pelo campus da USP, sai alguém igual Spider-Man, vem, hein? Alguém sai do armário perguntando, vocês sabem do prêmio? Vocês sabem alguma coisa sobre o prêmio? E aí eu já queria que você comentasse sobre esses boatos, né? A questão, o quanto isso desmobiliza, né? O quanto que o prêmio, né, é um problema, né, em relação às nossas perdas, enfim, queria que você comentasse isso e mais outras coisas que você queira comentar aí sobre a campanha.
É, toda vez que a gente, eu coloco a cabecinha para fora, tem alguém aqui no corredor perguntando do prêmio, na Fefeleche, né, isso, eu acho que essa ansiedade, essa inquietude em relação ao prêmio é um pouco a demonstração do que o Reinaldo estava falando das perdas que a gente vem sofrendo ao longo do tempo, né? Porque a gente está falando de reposição do salário de 2012 e que paulatinamente, né, esses salários sendo desvalorizados, isso resulta num aumento muito grande do endividamento. A gente sente no bolso, né, o preço do o aumento dos alimentos, o custo de vida aumentando. Além disso, né, a crise econômica, ela também vai se refletir em outros membros da família. Isso também pressiona a gente a querer um aumento, alguma forma de pagar as dívidas, os boletos, enfim. Né? De acordo com o levantamento do próprio Fórum da Seis, a gente deixou de acumulado, a gente tem quase 20 salários que a gente não recebeu, né? São 20 meses de salário não recebidos que resultam em empréstimos consignados e também resultam nesse caixa bilionário que a reitoria tem, né? Ou seja, a cada mês que a gente deixa de receber o reajuste devido, né, a cada política da reitoria de arrocho salarial, isso vai resultando numa perda que vai se acumulando e que nesse último período de 12 anos, né, são 20 meses de salário, né? No caso dos básicos, para a gente ter uma ideia, significa quase 60 mil reais, 59 mil e alguma coisa, né? Para os trabalhadores de nível técnico, que estão no piso da categoria, mais de 100 mil reais. Né? Isso explica um pouco a ansiedade das pessoas em torno de respostas rápidas. E aí, a reitoria sabe muito bem disso, antes era no final do ano, né? Os boatos sobre o prêmio, desde que eu entrei aqui, tem boatos de, ah, o prêmio, ouvi falar, tá na mão do reitor, passou não sei o quê, né? Esses boatos, eles vão circulando, algumas vezes podem ser até reais, outras não, né? O ano passado, o reitor espertamente, né, soltou o prêmio durante a campanha salarial, justamente para desmobilizar, e agora gerou todo esse clima de expectativa que ninguém sabe. Né? E eles trabalham com essa coisa da desinformação e de só circular boatos pela Rádio Peão de um possível prêmio. Né? Isso é proposital para desmobilizar a campanha salarial. A questão é que um prêmio de 5, 7, até 12, foi o último boato, né? Eles não resolvem esse nível de perda que a gente está falando, na casa dos 60 mil reais para os trabalhadores de nível básico, né? Fora que as pessoas estão pagando de juros, de consignado, de cartão, de rotativo, de não sei o quê. Enfim, então, a grande questão é a gente ver como que a gente pode combater essa política de arrocho salarial propagada pela reitoria, que tem tudo a ver com os parâmetros de sustentabilidade aprovados em 2017, tem a ver com as políticas de permanência estudantil, porque enquanto empobrecem os trabalhadores, não querem que os estudantes pobres da universidade permaneça aqui, né? É uma política dupla de gerar arrocho salarial, empobrecer os trabalhadores e expulsá-los, os estudantes pobres da universidade, né? Então, a única resposta que a gente pode dar é com mobilização, questionando esse projeto de universidade, que, como o Reinaldo falou, está bastante vinculado às políticas chamadas de inovação da USP, né? É uma inovação que na prática significa novas formas de precarização do trabalho. É isso que a que a agência USP Inovação ela propaga, né? Novas formas de precarização do trabalho e de aumento dos lucros dos patrões a custo da exploração. Ao invés de investir em inovações voltadas para políticas públicas, voltadas para a população, políticas de permanência e de valorização dos trabalhadores, a USP vai na contramão, avançando em terceirização, em precarização do trabalho, em assédio moral, enfim, em todas essas políticas e em arrocho salarial que a gente sente no bolso. Por isso é muito importante, né, a paralisação que a gente está chamando para quinta-feira, agora unificada com as outras categorias, porque a gente sabe que as três universidades em luta, elas são mais fortes para combater esse projeto de universidade, né, e a gente aqui na USP, né, dá todo o peso na paralisação e construir um forte ato a partir das 14 horas ali, no espaço do USP Nova, que fica perto da ECA, né, fazer um fortíssimo ato para mostrar para a reitoria que os trabalhadores da USP, junto com os estudantes, não vão baixar a cabeça. A única linguagem que os reitores entendem é essa. Então, por isso, bora construir esse ato.
Boa, gente, é isso aí, bora pro ato. Também nas reuniões de unidade que estão tendo, né, estão sendo chamadas, então compareçam às reuniões de unidade e compareçam ao ato aí, repetindo, né, o que o Reinaldo e a Patrícia falou, nesta quinta-feira, 16/5, com a concentração às 14 horas no prédio do Inova USP, que é na frente ali da ECA, você virando à direita na Rua dos Bancos ali, depende de onde vir, mas é ali do lado, você... quase na frente da Rua dos Bancos, então vamos comparecer lá. E aí, agora para ir finalizando, vou dar também uns últimos informes aí. A gente fez uma discussão muito importante no nosso congresso sobre a questão do nosso 8º congresso, sobre a questão do assédio moral, né? E se pensou também na organização de um seminário de CIPAS para ser realizado em agosto. Então vai ter a primeira reunião sobre isso após o congresso da Secretaria de Combate e Prevenção ao Assédio Moral do Sintusp, e a reunião vai ser realizada no dia 23 de maio, às 1h30, no próprio Sintusp. Então quem quiser comparecer aí, a gente sabe que na categoria tem muita gente que tem bastante conhecimento de muita coisa, e essa questão toca muita gente. Quem quiser participar, só chegar lá no nosso sindicato, né? E aí, só para finalizar, gente, se não tiverem mais nada para colocar, né? Algo mais aí para a gente falar hoje ou tudo certo?
Tem o ato também, né? Não sei se você prefere falar sobre isso, Patrícia, mas o Sintus também, né, tem acompanhado a questão palestina, né? Manifestou apoio já, histórico, né, que o nosso sindicato tem esse posicionamento em apoio à luta aí do povo palestino, para poder retomar, né, as suas terras, desde que foram expulsos, né, das suas terras pelo que se tornou o Estado de Israel. Enfim, e dentro dessa luta, que a gente inclusive reafirmou com bastante força no nosso último congresso, nós acompanhamos e participamos, né, do acampamento que houve aqui na FEFELESH na semana passada, impulsionado principalmente aí pelos estudantes, e amanhã também vai ter um ato, amanhã que eu digo, né, não sei quando vocês vão ouvir o boletim, né, mas enfim, nesse dia 15, quarta-feira, às 17h30, no vão do MASP, é um ato aí que rememora, eu acho que são 70 anos, é isso, Patrícia, da NACBA,
76.
Né? 76, minha memória, né? Em 76 anos da NACBA, que é como é chamado esse processo de expulsão, né? A catástrofe, enfim, essa expulsão que houve do povo palestino das suas terras, né? E que, obviamente, reforça nesse momento a luta, né, contra o genocídio que está sendo praticado lá. Então, quem puder comparecer às 17h30, agora no dia 15, no MASP.
Boa. E aí, Patrícia, as últimas palavras aí?
Só complementar aqui que amanhã é um dia muito importante mesmo de luta. Nosso sindicato tem essa bandeira histórica, então vamos lá estar junto com o povo palestino em luta contra esse genocídio que está em curso. E na sexta-feira, nosso Congresso também aprovou a participação nas campanhas, né, na luta dos familiares por justiça contra os crimes cometidos pelo Estado, né? Uma mãe do massacre de Paraisópolis teve no nosso Congresso, né, desmascarando o discurso da mídia e da polícia em relação a esse massacre. Vale a pena, quem não conhece a história dos 9, né, procurar lá no Instagram, no YouTube, os 9 que perdemos, onde tem um levantamento que desmascara toda essa versão. E no dia 17 é mais uma audiência aí, que a gente também, pela Secretaria de Mulheres, vai estar junto com essas mães e familiares para lutar por justiça.
É isso aí, gente, bora lutar, né? As lutas não se excluem, pelo contrário, elas se complementam porque fazem parte aí do mesmo problema que é esse sistema aí capitalista que cada vez mais faz nossas vidas ficarem inferno, faz a gente perder nossos entes queridos, enfim. Bora aí para essas lutas aí. E, bom, finalizando aí essa nossa edição do Boletim, quem quiser ouvir o boletim nosso aqui do Sintusp, é só entrar em contato com o pessoal aí, os representantes do sindicato nas unidades, ou entrar em contato com os diretores lá no próprio sindicato, ou ainda entrar no nosso... A gente sempre envia aí nos grupos de WhatsApp, mas também tem ali no nosso site, que é o sintusp.org.br, que você tem ali acesso aos boletins de áudio, aos boletins inscritos, enfim. Quem quiser, só dá um toque aí que a gente coloca nos grupos, ou então é só entrar lá direto. Então, valeu, até a próxima, bora pra luta aí.
Você ouviu Boletim dos Trabalhadores e Trabalhadoras da USP.